No site ipcbr.com, você pode acessar uma série de dados, clicando no link imprensa, sobre o consumo dos brasileiros. Dados novos que a IPC Maps divulga. E nós vamos conversar agora com o diretor da IPC Marketing. Eu converso com o Marcos Pazini sobre estes dados, sobre esses números, com algumas diferenças em relação aos últimos anos. Marcos, bom dia.
Bom dia, Anjo.
Bom, a gente tem aqui uma avaliação do consumo dos brasileiros. Tem uma projeção para esse ano de 3 trilhões e 700 bilhões de reais nesse levantamento da IPC. E o que eu achei interessante aqui do dado é quem será aí das categorias, das classes A, B, C, D e E, a quem mais vai consumir é a classe B. Aquela história da classe C como motor da economia, está mudando um pouco esse aspecto, Marcos?
A classe C, ela foi destacada por muito. Houve uma ascensão de pessoas das classes da baixa renda para a classe C. Mas, na verdade, você tem um componente muito grande de pessoas na classe C. O consumo, via de regra, ele sempre foi liderado pelas classes mais altas, principalmente a classe B. Então, nesse ano de 2015, esse cenário continua, apesar de você ter esses números nossos, eles trazerem uma atualização do critério de classificação econômica dos domicílios.
Então, a classe C, ela numericamente é maior, mas em potencial de consumo, ela ainda não consegue chegar à classe B, por exemplo?
Não, porque a renda média de um consumidor de classe C, ela é pela menos da metade do que a renda da classe B. Então, você precisa ter um contingente grande de pessoas para que efetivamente ultrapasse a classe B. E o Brasil, já, né, de alguns anos para cá, ele vem tendo um comportamento de consumo interessante e a classe B tem se destacado nesse cenário.
Ô Marcos, desse ambiente econômico que nós temos agora, em que temos uma política econômica um pouco mais recessiva, com até alguns subsídios do governo reduzindo, e que a classe C sempre era considerada a grande beneficiária, a grande beneficiada disso, vai ter mudanças do aspecto do consumo?
A gente já está verificando algumas mudanças, entre elas o aumento do comprometimento da renda, principalmente da classe C e das classes mais baixas, com despesas básicas, ou seja, produtos de alimentação, bebidas, vestuário, transporte, estão pesando mais no orçamento dessa população e aí, obviamente, sobra menos dinheiro para comprar ou produtos que não são de primeira necessidade, produtos e serviços que não são de primeira necessidade, ou produto de maior, preço mais elevado, maior valor agregado, que de repente o consumidor não consegue colocar isso no seu orçamento mensal e deixa para um segundo tempo. Outra coisa também que nós verificamos é a diminuição do comprometimento da despesa mensal dele com pagamento de prestações, ou seja, eles estão comprando menos desde o final de 2014 a prazo. Eles estão privilegiando as compras ou à vista ou efetivamente não comprando produtos de maior preço.
Ô Marcos, outro dado que eu achei interessante no site da IPC Maps, que é o dado sobre o consumo regional. O Nordeste, nos últimos levantamentos feitos, chegou a superar o Sul no crescimento em relação ao consumo, ao potencial de consumo. Alguns diziam que o Nordeste seria o grande filão do mercado brasileiro para os próximos anos. Agora parece que o Sul retoma a sua segunda colocação como área de consumo no Brasil, é isso?
Na verdade não. Na verdade o Nordeste continua ainda como o segundo maior mercado e essa posição o Nordeste alcançou em 2008 e não perdeu mais. Veio num crescimento de participação no consumo nacional desde então. Em 2015, dessa série histórica de 2008 para cá, é a primeira vez que o Nordeste perde participação no consumo nacional. E todas as outras regiões, com exceção do Sul, também tiveram uma pequena perda. A perda do Nordeste foi um pouco mais acentuada. E o Sul ganhou participação agora de 2014 para 2015. Ou seja, pode ser que daqui a algum tempo o Sul retome novamente essa segunda posição e coloque o Nordeste aí de volta na terceira posição.
Ô Marcos, essa queda do Nordeste tem a ver com as políticas sociais e os investimentos do Estado que estão reduzindo ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra a princípio.
Interfere, sem dúvida, Gilson, que isso interfere porque o que nós medimos no nosso estudo é o dinheiro que está no bolso da população, seja ele de rendimento de investimentos ou de salário ou desses programas do governo. Quando você tem um montante menor de dinheiro no Nordeste, com certeza esses programas do governo estão impactando esses números. E eu posso te falar até quanto tem dinheiro a menos no Nordeste agora em 2015 em relação a 2014. 17,1 bilhão de reais a menos no bolso da população do Nordeste agora em 2015.
Que é uma perda significativa, aí pensando na quantidade de recursos.
O Nordeste é curioso porque é um mercado atípico para quem está acostumado a tratar os consumidores aqui das regiões sul e sudeste. Eles têm hábitos de produtos alimentícios, por exemplo, com gosto mais acentuado, ou muito sal, ou muito açúcar. Tendem a rejeitar nomes estrangeiros, porque eles não entendem, não sabem soletrar. Então, ele tem um potencial significativo, merece ser estudado, merece ser trabalhado, mas também, como todo mercado regional, tem aí as suas peculiaridades e, de vez em quando, passa por alguns problemas.
Bom, Marcos, agora você me deixou curioso. Vamos supor que alguma empresa que queira entrar no mercado nordestino, ela tem dificuldade, primeiro, por não ser local, é isso?
Exatamente. O consumidor do Nordeste, ele tem um comportamento de consumo diferente. Não que ele privilegie mais as marcas locais, não é isso. Mas quando ele se depara no ponto de venda com um produto que ele não conhece, que o nome está diferente, ele nunca ouviu falar, não sabe soletrar aqueles números porque é inglês, porque sei lá, é espanhol, ele tende a não comprar. E ele rejeita também produtos que seja assim um sabor mais suave. Ele prefere sabores mais acentuados. Se for um salgado, tem que ser mais salgado. Se for um doce, tem que ser mais doce. Senão ele diz que não tem sabor, não tem graça e acaba não consumindo.
Outro aspecto dessa pesquisa que eu achei muito interessante é sobre a interiorização do consumo. Os dados levantam que em torno de 70%, é isso, do consumo nacional é no interior.
Isso. E a notícia melhor não é só os 70% que é no interior. É que esses 70% estão aumentando. Eles já estão aumentando já há algum tempo. Em 2014, só como referência de números, a participação do interior foi de 67,7%. Então, você vê, em questão de um ano, ganhar 2,3 pontos percentuais de participação no mercado de 3,7 trilhões é algo que deve ser considerado. Não é para mim que trabalho com isso, não é nenhuma novidade, porque quando você estuda as capitais, as regiões metropolitanas, você vê que efetivamente tem acontecido uma evasão tanto de população como de empresas para mercados fora dos grandes centros, com condições viárias melhores, custos melhores e tudo mais. E aí o consumo tende a sair desses grandes centros por conta desses altos custos de implantação das empresas, o que leva oportunidade para mercados fora dos grandes centros no interior e propicia o crescimento do potencial de consumo.
Ô Marcos, você é parceiro nosso no levantamento lá para a grande região de Maringá. Nós temos uma série de pesquisas e levantamentos que ligam Maringá ao cenário nacional e internacional. E no caso do cenário nacional, quando você fala da interiorização do consumo, é o momento de cidades como Maringá, por exemplo, se destacarem nesse ambiente?
Olha, Gilson, veja só. Os municípios que compõem aí o que nós chamamos de grande região de Maringá, que são 13 cidades, obviamente a principal é Maringá, aumentaram a participação no potencial de consumo entre o ano passado e esse ano de 0,44% de tudo que vai ser consumido no Brasil no ano passado para 0,48% agora em 2015. Então, é um momento interessante. Maringá sozinha é o terceiro maior mercado do Paraná, né, atrás de Curitiba e Londrina. E a grande região de Maringá, nos últimos anos que nós temos trabalhado esses números, feito avaliações, análises e tudo mais, é um mercado que tem tido um crescimento consistente. E, obviamente, isso atrai a atenção de investidores, tanto locais como de fora, né, para um mercado interessante como esse, que põe em Maringá aí no cenário dos investimentos, aí, tanto nacionais como internacionais.
Inclusive, essa pesquisa se aponta que os 50 maiores municípios brasileiros vão responder por mais de 40%, é isso, do consumo?
No Brasil tem uma concentração grande, né, de potencial de consumo nos grandes centros. Essa participação dos 50 principais, eles também têm caído. Já chegou a ser quase 50%, ou seja, você tem 50% do mercado, ou agora 42% nos 50 principais, e os outros 58% tem que ser distribuído entre os 5.520 municípios restantes. Então você vê que tem uma distribuição muito complicada em termos de dinheiro de consumo entre os municípios.
Uma última questão, Bart, você estava colocando lá no começo da nossa conversa sobre a classe B, que vai ser o grande motor do consumo, por mais que numericamente a classe C seja mais significativa. Cidades como Maringá, por exemplo, cidades com esses potenciais de classe B, então elas vão poder passar por esse momento de uma forma mais tranquila, esse momento, esse ambiente econômico crítico que a gente está atravessando?
Sim, é essa a expectativa. Veja só, aí na grande região de Maringá, você tem 31,3% dos domicílios na classe B, tá? B de bola, que são responsáveis, serão responsáveis melhor por 50,4% de tudo que vai ser consumido. Então, não precisa ser muito entendido em marketing ou em estratégia ou inteligência de mercado para saber que, de repente, se você se esforçar para atingir esses domicílios que são responsáveis por 50% de tudo que vai ser consumido na região, você tende a fazer um esforço menor do que se você focar todos os consumidores e, de repente, vai agradar um e não vai agradar aquele que tem a maior fatia do potencial de consumo.
Marcos Pazini, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Ok. Um abraço, Gilson. Bom dia.
Conversei com o Marcos Pazini. Marcos Pazini, que é diretor da IPC Marketing Editora, ele também é responsável por estudos da IPC Maps 2015, que inclusive está no site da IPC, que é ipcbr.com. Você acessa o site e tem lá imprensa, e tem um link que você pode abrir em PDF, com todos esses dados que eu conversei com o Marcos, falando sobre o potencial de consumo do Brasil, que vai atingir este ano, segundo a projeção da IPC, 3 trilhões e 700 bilhões de reais. E o destaque para a classe B, um crescimento da região sul, interiorização do consumo no país, destaque aí para Maringá nesse cenário, para a grande região de Maringá, e o anuário da CBN Maringá, que é apoiado pela CBN, do Grupo Maringá de Comunicação, todos os anos. Esse ano nós vamos ter também o anuário da grande região de Maringá, trazendo não só esses dados que a gente conversou aqui com o Marcos, muito mais dados sobre a nossa região, que o Marcos desenhou, mapeou um pouco aqui sobre a grande região de Maringá nesse cenário econômico nacional.